Ai, que desespero! Tem uma prova amanhã, tem um teste amanhã. A gente já passou por essas questões. Hoje a gente vai falar justamente se você já passou no teste de Deus. Nesse texto de 1 João 4, 7 a 21, a gente vai aprender um pouco sobre quais testes são esses e como se são ou não são importantes, né? Acompanhe a gente aqui, aperte o sininho e Deus abençoe. Esse é o momento, então, que a gente vai compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E esse mês, nós entramos, então, no mês de ensino aqui na IBNU. E já que entramos no mês de ensino, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já passou no teste de Deus? Então, é isso que vamos falar um pouquinho. Esse teste que é esse? Se existe um teste, né? Vamos compartilhar aqui um pouquinho sobre 1 João 4, 7 a 21. E diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí depois nós vamos continuar falando nisso. Mas por que a gente precisa falar um pouquinho sobre esse tema amor? E por que João reforça tanto essa questão? Primeiro, a gente precisa entender esse contexto. Quem é João? Por que que ele escreve essa carta, né, a essa igreja? Então, a gente precisa entender. João, ele é aquele evangelista, nós conhecemos. Foi chamado do filho do trovão, né? E aquele que ele mesmo se intitula, né? É o discípulo a quem Jesus amava, né? Mas ele não é assim tão doce desde o início. Ele devia ter ali uns 25 anos quando Jesus o chamou, mas ele tinha um problema muito sério, ele tinha um problema com ira. E ele, você lembra de um episódio que ele diz assim: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los, né? Ele se sentia superior, melhor que os outros, né? Tinha essa questão, né, de medir poder, né, força. E ele teve uma experiência muito profunda com Deus, né? Provavelmente, assim, a gente pode entender que foi na transfiguração. E aí, depois, mais idoso, ele vai ser exilado da ilha de Patmos, né? Na época lá de Domiciano, e viveu também em Éfeso, onde se tornou pastor de uma igreja, né? E aí, João escreve, então, quase uma geração depois dos outros evangelistas. Então, lá pelos anos 80, 90 do primeiro século. Então, a gente vai entender que nesse momento que João está escrevendo a primeira carta, né, para confrontar justamente algo que está acontecendo ali. É uma heresia destruidora do tipo gnóstica, que está prejudicando o cristianismo, os seguidores de Cristo genuínos, primitivos, primitivo na Ásia Menor. Então, a mensagem que chegou é a mensagem de vida, ou seja, uma mensagem de vida eterna, a vida em comunhão com Deus, através da fé em Jesus Cristo. E João, então, está distinguindo quem está na luz, né, quem está na vida, quem tem essa vida e quem não está. E aí a validade, então, da questão muito séria para a gente, que é a encarnação de Jesus. Jesus que veio ao mundo por amor ao mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, essa encarnação, essa verdade da vinda de Jesus, ela é afirmada contra aqueles que afirmam o quê? Ter um conhecimento superior. Fala assim, olha, isso não basta. Esse Jesus ter vindo, esse não basta. Então, naquela época, tem essa ideia, né, do tipo gnóstica, e que nega justamente que Cristo veio em carne e osso, como um ser humano. E existe também essa rejeição, não só da encarnação, mas também da ressurreição de Cristo, né? Por quê? Porque justamente a matéria, ela é vista como algo ruim, algo mal. Então, você precisa ter uma busca, assim, de um conhecimento iluminado, de práticas diferentes, ascéticas, uma vida marcada pela imoralidade, justamente porque eles negam que a matéria, né, é um bem. Então, eles dizem que você pode fazer qualquer coisa com o corpo, né, com o físico, porque ele não vale para nada, o que importa é o espírito. Né? Então, a vida marcada por imoralidade. Então, esse é o perfil desse primeiro, o finalzinho do primeiro século, que é justamente combatida aqui pelo apóstolo do amor, como nós conhecemos. Então, é interessante aqui a gente entender um pouco melhor esse negócio do teste. Né? Então, João, ele vai estabelecer três tipos de testes, né, para saber quem está na verdade, na vida, né? É um teste doutrinário, é um teste fraternal e é um teste moral. Então, quando a gente olha para o esboço assim de 1 João, a gente vai ver que a primeira coisa que aparece na carta de 1 João, a gente vai ver que aparece primeiro a encarnação da palavra da vida, né? Depois vem justamente o teste moral, andar na luz e obedecer. E depois vem o teste fraternal, que é amar os irmãos, né, no capítulo 2, e a fé e o amor ao mundo, enfim. Depois vem de novo o teste moral, o teste fraternal, e vem aí o teste doutrinário, que fala justamente aqui da encarnação de Cristo, e depois falando também do Cristo como o Filho, né, o Filho de Deus, tá? E aí a gente vê o desfecho. Então, quando a gente olha aqui, a gente vai ver duas vezes cada teste aparecendo. Isso é muito interessante aqui. Então, o que esses testes nos mostram? Que o problema de relacionamento não é uma coisa qualquer. É muito mais profundo e mais sério do que a gente pensa. Então, às vezes a gente fala assim, ah, é esse negócio de eu ter uma briga, inveja, ciúme, né, falar mal dos outros, aí é um negocinho assim que pode ser relevado, né? Você fala algo que não é verdade, isso se espalha, as pessoas acabam tendo um problema sério, se você nem liga para o que aconteceu, porque o problema é delas, né? Isso não é verdade, né? Então, o problema aqui é do relacionamento tanto com Deus como com o próximo. Então, o importante é a gente entender que a gente tem que ter um embasamento muito sério, muito profundo e muito contundente. E dele depende também a saúde pessoal, né, espiritual, do que a gente entende e do que a gente vive. Porque você não pode dar nada daquilo que você não tem. Se você não tem um fundamento na palavra, se você não entendeu o que significa essas palavras de Deus, eu não tenho como viver isso, eu não tenho como colocar em prática no dia a dia. Porque tudo que eu fizer vai vir de coisas que eu acredito. Se eu acredito que as coisas como dinheiro, riqueza, né, fama e outras coisas são o que é a prioridade na minha vida, é isso que eu vou colocar como prioridade nas minhas ações, nas minhas preocupações. Eu vou correr atrás de ficar mais famoso ou ficar mais rico todo dia. Então, aqui é importante a gente entender como essa questão do outro, a questão do relacionamento, a questão, né, desse relacionamento de amor é tão sério, visto como, como Deus coloca como tão sério na nossa vida, tá? Então, olha só que interessante, só nessa carta de 1 João, a importância do amor. Por quê? Só essa carta vai aparecer 43 vezes a palavra amor, né? Dos quais, olha só, 32 vezes, 32 usos, só aparecem nesse trechinho pequeno que é de 4, do capítulo 4, 7 até o 5, 3. Então, vocês imaginem como é importante o que ele está falando. Ele está dando uma ênfase muito grande nessa questão. Então, voltando um pouquinho ali, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quer dizer, o amor é a base de tudo. É a marca registrada justamente de quem segue Jesus, daquele que se diz cristão, aquele que se diz seguidor, conhecedor de Deus. Esse amor só pode ter uma fonte, porque ele não pode vir de nós mesmos, ele não pode vir de alguma outra natureza, mas ele só pode vir de uma fonte, uma única fonte, que é Deus. E é muito bonito a maneira como ele coloca que às vezes a gente não se dá conta do que é isso. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa palavra conhecer, ela segue o tempo inteiro, né, a palavra amor. E ao contrário também, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem como a gente não ter a fonte e dizer que a gente ama. Não é possível a gente não conhecer e dizer que ama. Então tem um pensador interessante, muito relevante, expressivo, que diz assim, o Buber, o Martin Buber, ele vai falar de Deus como o tu último. O tu, quer dizer, aquele que preciso conhecer, o tu que não se pode jamais se tornar um isto, quer dizer, você não tem como dominar, você não tem como manipular, né? Você precisa conseguir encarar, conseguir enxergar, conseguir estar diante dele. E esse outro é muito interessante, ele é relacional, ele é dialogal. E aí, olha só, que lindo que é isso. No encontro pessoal, há um momento único, transformador e significativo. Assim, Deus é alcançado, não por interferência ou indução, como a gente às vezes acha que é, né? A gente vai tentar estudar muito sobre Deus, ou a gente vai, né, ver muitas coisas que Deus faz. E não, a gente precisa ouvi-lo, né, porque ele fala através das palavras que aparecem na sua, na Bíblia, na sua palavra, e a gente precisa responder a esse amor que ele está demonstrando, que ele demonstrou já, por exemplo, através do seu filho único, porque nisto consiste o amor, né? Então, mas pela boa vontade de responder à realidade concreta da presença divina. Então, eu não sei se você já amou alguém. Se você já amou alguém, você quer conhecer mais e mais. Mas sabe uma coisa que acontece também, de muito especial? É que quando a gente ama muito alguém, a gente também quer se mostrar. A gente quer mostrar o que está lá no coração, o que estava escondido, que para as outras pessoas você nunca contou. Então, a gente tem uma troca, um relacionamento verdadeiro que nasce, uma intimidade profunda que nasce desse amor verdadeiro e genuíno. Então, quando a gente conhece a Deus, a sua vontade, esse amor tão profundo que Ele nos dá todos os dias e que já derramou através do seu Filho Jesus, quando a gente conhece esse Deus, a gente precisa responder a esse amor. É isso que está dizendo essa carta tão preciosa quando ele fala da questão do amor. E a gente vai então voltar a esse texto. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele já se revelou, ele já se mostrou, ele já se doou por nós por amor. E nós precisamos justamente responder a esse Deus. E aí, no versículo 9, continua assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É interessante que ninguém pode ser doutrinária e eticamente correto sem conhecer a essência do Evangelho, que é justamente isso. Como é que a gente vai entender ou que a gente vai viver alguma coisa, né, sobre o que a gente vai colocar para fora, vamos dizer assim, vamos expor o que a gente não tem. Então, se a gente entende esse evangelho, não com a cabeça ou porque está decorado, porque você já ouviu uma vez, ou porque você está acostumado a ir à igreja, porque você já ouviu desde pequeno, mas se você entendeu essa mensagem que não só nesse texto, mas o tempo todo, as palavras de Deus, as palavras da Bíblia nos trazem, que é a questão do amor de Deus por você e por mim, e como ele foi capaz de vir atrás de nós o tempo inteiro para demonstrar, para interferir nesse mundo, no tempo, no espaço, na nossa vida, para mudar, trazer essa transformação de vida, transformação de realidade, mas transformação principalmente da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Se a gente não conseguir colocar isso, entender isso de verdade, é impossível a gente viver. Não adianta discutir doutrina, não adianta discutir ética. A gente precisa aprender, através desse evangelho, dessa mensagem tão profunda, o que é, para poder simplesmente colocar para fora aquilo que está dentro de nós como um fundamento, como uma essência. O nosso amor deve ser a reação adequada ao amor de Deus. Então, é interessante que é tão claro, porque a gente não vai conseguir nunca amar a Deus como Ele nos ama. É tão interessante que Jesus ele pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele está lá restaurando todo aquele erro de Pedro. Mas ele não está lá para colocar o dedo e falar: olha como você errou, você fez isso, você me negou 3 vezes. Não é isso. Ele está lá para justamente restaurar. Só que é interessante que Jesus sabe qual é a resposta de Pedro, que ele não pode amá-lo como Jesus ama Pedro. Mas é interessante que Jesus sabe disso, mas Pedro não sabia até então. E nesse momento parece que ele cai a ficha dele que é só aquilo que ele pode fazer. Lembram-se dele? Quando Jesus foi lavar os pés, né? E falou: Pedro, eu preciso lavar os pés. Ele falou, não, você não pode lavar os meus pés, porque quem sou eu, quem é, né? Quando Jesus fala alguma coisa, ele ia, não, porque eu nunca vou fazer nada contra você, porque eu amo. E não que fosse mentira, mas a limitação que a gente tem, às vezes a gente nem entende. A gente nunca vai conseguir fazer aquilo como Jesus, como Deus fez por nós. Mas entendendo nessa limitação, quando a gente recebe verdadeiramente esse amor, como Pedro entendeu em algum momento que Jesus estava ali para restaurá-lo, aí sim ele pôde dizer, Jesus, o Senhor sabe que eu amo. O Senhor sabe que talvez eu não consiga fazer aquilo que o Senhor faz por mim, mas eu o amo. E aí Jesus simplesmente fala, então apascenta as minhas ovelhas. Então a gente precisa dar essa resposta, conhecendo a nossa limitação, conhecendo quem nós somos, mas a gente poder responder ao amor que nós estamos recebendo, que nós já recebemos, que é o amor de Deus, que foi capaz de dar o seu Filho unigênito por nós, por causa dos nossos pecados. Então, quem recebeu o perdão e o amor de Deus, não tem como não amar. É impossível isso não transbordar. A graça de Deus é tão maravilhosa, o amor dele é tão maravilhoso, que não tem como a gente ficar parado depois de receber tanto. A gente precisa. Eu sempre fico muito, muito emocionado quando o Sayão fala uma coisa interessante. Ele fala assim, é como um mendigo que achou alimento, que achou comida. Não, ele estava passando muita fome. Ele precisa falar para os outros, a não ser que você seja muito egoísta, ele precisa falar para os outros, olha, onde tem comida, achamos comida, né? Para matar a nossa fome. Então, é muito interessante que é uma reação. O nosso amor a Deus, na verdade, não tem como vir de nós mesmos, mas é uma reação ao amor de Deus. E como deve ser, então, essa questão? Olha que interessante. A gente precisa entender, então, uma outra dimensão que a gente às vezes fala muito, mas não entende tão bem, que é a questão do amor, da comunhão, né, seja com Deus, seja com o próximo, e a teologia, né, a base que nós temos. A gente precisa entender que a gente precisa de uma dimensão de recuperação de algo perdido na queda. Então, na queda, a gente perdeu uma conexão muito importante, principalmente com Deus, claro, que é uma perda, que é uma queda teológica. A gente perdeu essa conexão com a gente mesmo, então, com o nosso próprio ser, né, que é a dimensão psicológica. A gente perdeu essa conexão com o próximo, que é uma queda sociológica, e também a gente perdeu essa conexão com a terra, com a natureza, né, que é a dimensão ecológica. E aí a gente precisa que isso seja restaurado. Como é que a gente vai ter? Justamente através do amor de Deus, através dessa obra especial e maravilhosa de Jesus, quando ele consegue trazer a restauração daquilo que foi quebrado através da maravilhosa salvação. E aí a gente vai continuar falando um pouquinho do texto. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. É interessante que Deus não vai parar na dimensão teológica. A restauração não acaba aí. Então, a restauração é interessante porque ela continua e ela tem uma outra dimensão que tem que ser restaurada, que é a queda, a quebra da conexão com o próximo, né? Que é a comunhão. A gente vai ver, então, que ele, o texto diz, ninguém jamais viu a Deus, né? Nós não podemos, não conseguimos, não vimos a Deus. Então, como é que a gente vai saber se essa pessoa é de Deus, que conhece a Deus, como ele falou antes? É se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, Deus é invisível. Deus, para nós, ele é invisível. Só que ele tem uma dimensão visível, que nós somos nós. Nós, pessoas que conhecemos a Deus, podemos torná-lo visível. Então, a igreja que os outros veem, a igreja, a pessoa, o amor de Deus que os outros veem, é através de você e de mim. Então, ele será visto através de nós, se nos amarmos uns aos outros. É tão importante, precioso isso, e é uma coisa que nós esquecemos no nosso dia a dia. É como se nós fôssemos uma vitrine, nós fôssemos alguém que Deus colocou para continuar a missão dele, que foi de salvação. Ele quer continuar salvando as pessoas. Atos termina. E quando Jesus vai embora, ele já tinha deixado a missão para as pessoas. E as pessoas, a gente vai ver a missão com Paulo, né, com Barnabé, com Pedro e todos os apóstolos, é que essa missão continua. Mas Atos acaba também. E aí, agora é a nossa vez de viver essa missão todos os dias. E como nós vivemos isso? Através do amor ao próximo. Então, vamos ver que o texto continua e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, ninguém pode ter a certeza doutrinária da salvação, viver em paz e agir eticamente sem conhecer o amor, que é o próprio Deus. Então, essa questão de conhecer, como a gente falou antes, né, que Deus se deu a conhecer, agora é a nossa vez de conhecermos a Deus, né, entendermos, vivermos esse amor, confiarmos nesse amor de verdade e vivermos isso todos os dias, para que outros também conheçam esse amor. Mas é interessante porque nós amamos porque ele amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o irmão, é mentiroso. É tão sério isso, que ele vai diferenciar os que estão na luz com os que são nas trevas, a verdade da mentira, através do amor também. Então, olha que interessante, o teste é doutrinário, fraternal, como a gente já falou, e a gente vai ver aqui esse teste tão importante, que é, não adianta você falar muito, não adianta você discutir muito, não adianta você falar sobre, você precisa viver isso, e as pessoas vão ver isso. Então, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, de novo, a gente vai ter a questão de Deus que é invisível e nós que estamos aqui, né, e que através do conhecimento de Deus, nós somos essa vitrine, esse canal do amor de Deus. Então, isso vai diferenciar a verdade da mentira. Ele nos deu, então, esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, o que a gente precisa de ações concretas, não de falar muito, mas ações concretas que mostrem quem ama de fato a Deus. Então, o que que vai trazer a falsa religião, como traziam esses heréticos, né, do primeiro século? A falsa religião, ela vai fomentar muita discriminação, criar conflitos, divisão entre as pessoas, né, muitas discussões e muitas burocracias para chegar a Deus. De certa forma, o teste é muito simples. Você e eu, nós podemos passar nesse teste de maneira simples, porque Deus simplificou tudo isso para nós. A doutrina que ele deixou é a doutrina do amor que está em Jesus Cristo, como ele já provou e mostrou através da morte e ressurreição dele. A gente precisa só se basear nisso e fazer a mesma coisa, viver pelo menos com todas as nossas limitações, mas viver isso todos os dias. Então, a verdadeira religião é o amor que vem através de Cristo. E é muito interessante que aquela outra área da nossa vida que quebrou a conexão também precisa ser restaurada, é que, como o mandamento diz, né, ame o seu próximo como a si mesmo, né, ame o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que você não tem como estar bem com os outros, com a comunidade da fé, se você também não estiver bem com você mesmo. É interessante porque essa dimensão, ela só pode ser curada, tocada e transformada através do amor de Deus, desse amor. Então, nós precisamos urgentemente conhecer esse amor de verdade e viver esse amor, porque só assim eu posso, conhecendo esse amor, sendo tratado, curado por esse amor, eu posso estar bem comigo, ser restaurado em mim, né, eu mesmo, comigo mesmo, para poder amar o meu próximo, estar bem com o meu próximo. E aí a gente vai ver uma coisa interessante que Tiago diz. Ele vai falar: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento a cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aí a gente vai ver que não está dizendo a fé que leva à salvação, no sentido que, se a gente crê em Jesus, a gente sabe que a gente só pode ter a salvação através da fé em Jesus. Mas essa realidade não tem como ter um fim em si mesma. Essa realidade não vai acabar simplesmente no crer. A fé não tem como ela ficar presa em si mesmo. Ela precisa, ela não vai aguentar, ela explode em amor aos outros. E isso vai levar às obras. Aí por isso que ele fala: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Que, na verdade, nada mais é do que amar ao próximo, tá? E aí a gente vai ver que, voltando um pouquinho, da questão do medo. Vocês já pensaram que, se a gente conhece muito bem alguém, mesmo numa briga, num momento que a gente vê que não é tão favorável, que a gente fez alguma coisa de errado, mas se a gente conhece a pessoa verdadeiramente, a gente sabe, por exemplo, que Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que ama tanto a gente, que foi capaz de dar o seu perdão, o seu amor, apesar de tudo, apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar de tudo. Então, a gente não tem medo. A gente consegue dizer para Ele, olha, eu pisei na bola, eu fiz coisa errada, e a gente consegue a reconciliação. É interessante isso. É interessante que quanto mais a gente conhecer a Deus, quanto mais a gente conhecer sobre o amor dEle na nossa vida, a gente vai ser livre dessa questão, porque a gente não vai ter esse medo de que será que eu estou fazendo uma coisa errada? Será que eu vou levar um castigo? Será que... É muito interessante e é tão maravilhoso poder viver e poder se relacionar com Deus e com alguém que você ama muito dessa forma. E aí a gente pode lembrar um pouquinho de um outro pensador aí muito, muito importante que fala, o Emmanuel Levinas, ele fala, o eu não existe sem o outro. Porque tudo o que fazemos, por mais insignificante que seja, é sempre direcionado ao outro. Não sei se você percebeu, mas tudo que Deus fala, as palavras que estão na Bíblia, se você for para lá para pensar o que são, ame o teu próximo, né, perdoe, né, conviva, né, tenha comunhão, né, enfim, até suportar. A gente precisa do próximo. Então, tudo que fazemos, não tem como... primeiro que nada que eu faço, não tem como ficar fechado em mim mesmo. Assim como conhecer a Deus, não tem como ficar em mim mesmo. A gente precisa, a gente acaba transbordando. Então, tudo que eu faço acaba sendo direcionado ou transbordando no outro. Mesmo o maior dos egoístas, olha que interessante, até os maus, né, Jesus diz, até os maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, né? Então, até os maiores egoístas, né, quando desencarna a sua riqueza, a sua herança, vai para as mãos dos seus descendentes, daqueles que eles consideram, né, ou dizem, né, amar. E aí ele fala também uma coisa interessante. Então, o outro não é alguém distante. A gente precisa do outro. A gente vê que ele não é um estranho e muito menos impessoal. Porque tem gente que tenta viver a vida assim, né, como se ninguém, não precisasse de ninguém. Mas é impossível fazer isso. O outro é o universo epifânico e dialogal. O milagre consiste em que uma pessoa tenha sentido para outra. É muito interessante, quando Deus criou o ser humano, Ele criou como um ser relacional, tanto com Deus como os outros. E eu não sei, quando eu aprendi sobre a Trindade, né, Deus, Pai, Filho, Espírito, com a comunhão perfeita. E quando Ele cria, nosso Deus cria o ser humano, Ele queria ensinar, mostrar um pouquinho que seja, talvez a gente não consiga entender a plenitude disso, mas um pouquinho que seja dessa relação. E a gente já tem que aprender a ter esse sentido, né, um para o outro e valorizar a presença do outro. Então, Levinas, ele estabelece a relação entre a ética, né, e a ontologia. O outro é o mandamento, é apelo à responsabilidade, é minha responsabilidade perante a face daquele que me olha. É muito precioso a gente pensar, então, nesse texto que a gente leu do amor, esse teste que você e eu, nós precisamos fazer, você pode fazer aí. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e a gente precisa passar nesse teste do amor que conhece a Deus, que ama a Deus e que transborda esse amor para o próximo, para o outro, como Deus colocou em sua palavra, como algo tão fundamental, porque Ele é amor. Então, que Deus nos abençoe e nos ensine a fazer isso todos os dias da nossa vida.